Ciência 1080. Divulgação científica na Rádio da Universidade.
Neste Ciência 1080, o doutor em Sociologia, Matheus Mazzilli Pereira, fala sobre sua pesquisa com o título Um Confronto Político no Presidencialismo de Coalizão. Os resultados do confronto entre o movimento LGBT e o movimento cristão pró-vida e pró-família. Ele analisa o período entre 2013 e 2014, que abrange os governos Lula e Dilma. Matheus, na tua tese, tu analisas as disputas entre o movimento LGBT e o movimento cristão durante esses três mandatos presidenciais do Partido dos Trabalhadores. O que te levou a escolher esse tema para a pesquisa?
Tá. Eu acho que tem dois fatores aí que são importantes, né? Primeiro é uma... Apesar de eu não ser ativista LGBT, nenhuma pessoa LGBT, é uma simpatia, né, com as demandas e com a militância desse movimento. E também o movimento LGBT me chamou a atenção porque ele teve... A primeira coisa que me chamou a atenção foi um crescimento muito rápido nas vitórias institucionais em termos de políticas públicas, principalmente no primeiro governo Lula. Depois que eu fui descobrir que, na verdade, essas vitórias foram rápidas, mas o mais surpreendente foi como elas foram desfeitas também muito rapidamente, né? E que acabou sendo o objeto da minha tese. Então, acho que foi mais ou menos por isso, assim. Por um lado, a gente sempre acaba estudando algum movimento com o qual a gente simpatiza. Isso, às vezes, até é meio ruim, porque a gente deixa de lado os movimentos conservadores, né? Mas, no final, eu acabei analisando também o movimento conservador. E também porque, por causa dessa trajetória bastante interessante de aproximação com o Estado.
E tu procuraste observar as vitórias de cada um dos dois lados, assim por assim dizer, e observaste que mais no final, principalmente no mandato da presidente Dilma, foi diferente, pendeu mais para o lado do movimento cristão?
Perfeito. Eu, na verdade, eu analisei principalmente as vitórias do movimento LGBT. Então, eu fui atrás de... Busquei no portal da transparência, por exemplo, transferências de recursos da União para organizações do movimento e recursos que estavam destinados a políticas de combate à homofobia e etc. Né? E também tem um grupo de pesquisa lá em Goiás que já fez um levantamento bastante grande sobre políticas públicas para pessoas LGBT. Eu usei como base esse levantamento também para pegar algo que vai além da transferência de recursos. São, por exemplo, o Programa Brasil Sem Homofobia. Ele é um programa, são diretrizes de governo, né? Então, eu também contei isso como uma vitória, vamos dizer, do movimento LGBT. E o que eu observei é que, a partir do governo da presidenta Dilma, principalmente, ocorre uma diminuição, tanto nos recursos transferidos quanto dessas vitórias, outros tipos de vitórias em termos de políticas públicas. E esse se tornou objeto de análise, quer dizer, por que isso aconteceu, né?
Sendo que era o mesmo partido, por que aconteceu?
Perfeito, né? Porque isso, de certa forma, contraria as expectativas da literatura sobre o tema, né? Porque uma parte da literatura vai destacar principalmente o controle do executivo por aliados, e naquele momento o PT, apesar de ter uma postura ambígua em relação a essas pautas do movimento LGBT, era o aliado forte possível, vamos dizer assim, né? Embora seja uma postura ambígua. Isso, então, a literatura destaca isso, né? Destaca a presença de um aliado, tanto na chefia do executivo, tanto aliados que controlem mais ou menos o Congresso. E o que a gente via é que o mesmo partido se manteve na chefia do executivo, na presidência, então, teoricamente, esses ganhos deveriam ter sido mantidos. Partidos de esquerda aumentaram, na verdade, sua presença no Congresso Nacional até 2014. Então, né, a princípio não teria motivos para diminuir esses resultados positivos. E uma outra parte da literatura vai destacar as condições que ativistas encontram na burocracia, ou seja, que condições que os ativistas LGBT, quando entram no Ministério da Saúde, vão encontrar, né? E o que eu percebi também nessa análise é que, e mesmo em órgãos, em ministérios e secretarias, que tinham condições muito favoráveis, e ministérios e secretarias que tinham condições um pouquinho menos favoráveis, o movimento foi bastante parecido, de ascensão e queda. Então, essas particularidades também do que era encontrado em cada órgão do governo federal também não explicavam totalmente aquilo que a gente estava observando, né? Então, a gente precisava de uma outra análise, prestar atenção para uma outra dinâmica que a literatura sobre movimentos sociais ainda não estava prestando atenção muito recorrentemente.
E tendo esse objeto, como é que tu fez o levantamento? Já mencionaste a busca em sites e outros levantamentos e documentos. Como é que tu desenvolveu mais essa pesquisa?
Perfeito. Primeiro, eu fiz um levantamento documental bastante... Eu fiz um levantamento documental, se é bastante grande, eu não sei, mas vamos lá. Fiz um levantamento documental, procurando, usando dados do Portal da Transparência para pegar essa parte dos recursos. Procurei em sites de ministérios e secretarias que eu sabia que tinham dado respostas às demandas do movimento LGBT, Ministério da Saúde, Secretaria de Direitos Humanos, Ministério da Educação, Ministério da Cultura e etc., né? Além de ter me baseado também nesse levantamento do Grupo Sertão, né, que é esse grupo que eu mencionei anteriormente, que também já tinha feito, um grupo de pesquisa que já tinha feito esse levantamento. Depois, eu tinha que analisar também as dinâmicas do Congresso Nacional, porque eu acabei não falando antes, acho que tu vai perguntar depois, que a resposta alternativa que eu encontrei é que essa dinâmica de gerenciamento de coalizões envolvendo o crescimento da Frente Parlamentar Evangélica tinha a ver com esse decréscimo que eu estava tentando analisar, né? Então, o que acontece? Eu tinha que analisar esse crescimento da Frente Parlamentar Evangélica. Então, eu utilizei dados sobre, enfim, quantos... Tem um grupo que é o DIAP, que é o Departamento Intersindical de Análise Parlamentar, que eles fizeram... De assessoria parlamentar, perdão. Que eles fizeram um levantamento de quem são os deputados vinculados à Frente Parlamentar Evangélica. Eu, a partir dessa lista, tentei mapear a presença desses partidos na coalizão de governo. Eu tentei mapear a ocupação deles em comissões que eram importantes para o movimento LGBT, por exemplo, Comissão de Direitos Humanos. E aí a gente tem o caso clássico do Marco Feliciano entrando na presidência da Comissão de Direitos Humanos, que na verdade é só a ponta do iceberg, porque eles acabaram sistematicamente entrando em comissões que eram importantes para essa disputa, tanto com o movimento LGBT quanto com o movimento feminista também, né? Essa mesma posição que se observa em relação ao movimento LGBT também se observa em relação ao movimento feminista. Então eles começaram a ocupar essas comissões, e eu analisei também esse processo de ocupação por dados do portal da Câmara dos Deputados. E finalmente, depois que eu tinha levantado alguns dados, eu fiz entrevistas, né? Então as minhas entrevistas foram com militantes do movimento LGBT, com o que a gente chama de burocratas ativistas, são pessoas que trabalham dentro da burocracia federal, ministérios, secretarias que tiveram algum vínculo com o movimento LGBT, por exemplo, no ano passado, e que estavam lá defendendo as demandas do movimento, com assessores, né, tanto da Frente Parlamentar Evangélica quanto da Frente Parlamentar, simplificando, a Frente Parlamentar LGBT, né, que ela mudou de nome, etc. Então, eu acho que basicamente foi isso. Então, eu juntei levantamento de dados por fontes oficiais, assim, os sites da Câmara dos Deputados, Portal da Transparência, e entrevistas com pessoas que se envolveram nesse confronto.
E tu observaste, então, como pedi para tu explicar um pouco mais sobre isso, que a diferença aí entre os governos do Lula e da Dilma foi a questão da presença, a relação de forças parlamentares, que deu esse decréscimo nas conquistas e políticas públicas para a população LGBT?
Perfeito. A gente tem que entender um pouco do sistema político brasileiro, né? Eu, particularmente, eu comecei a me aproximar desse debate muito depois, porque eu não sou cientista político, eu sou sociólogo, né? Então, provavelmente, eu vou simplificar muito ele, né? Mas o que acontece, né? Se a gente simplificar, tem no Brasil o presidencialismo, ou seja, as eleições para o presidente, elas são independentes da eleição... das eleições parlamentares, né? Então a chefia do executivo, ela não é eleita pelos parlamentares, ela é eleita diretamente por nós, que é o presidente. E se tu tem um modelo tipo estadunidense, que tu tem dois partidos, ou esse presidente, ele vai governar com uma maioria ou com uma minoria, ou ele vai governar com uma maioria, sei lá, se ele é democrata, ou com uma maioria democrata no Congresso, ou com uma minoria democrata, né? Só que no Brasil a gente tem muitos partidos, né? Eu acho que, se não me engano, são 35 partidos. Posso estar errado, pode corrigir depois que foi minha errata lá. Na verdade, não é isso, mas se não me engano, são 35 partidos atualmente. O que significa? Dificilmente o partido que vai ser o partido formador, que a literatura chama, o partido do presidente ou da presidenta, né? Dificilmente o partido do presidente ou da presidenta vai sozinho controlar o Congresso, né? Ele vai ter que criar alianças. E muito provavelmente ele vai ter que criar alianças com partidos heterogêneos do ponto de vista ideológico, tá certo? Então, essa coalizão, ela vai, em geral, ser uma coalizão meio esquizofrênica ideologicamente. Vai ter um pessoal de esquerda, um pessoal de direita, um pessoal de centro, vai juntar gente de tudo que é tipo ali, né? Por quê? Porque um presidente precisa aprovar projetos no Congresso Nacional. Então, ele tende a criar essas alianças, porque senão ele não consegue governar. Bom, nisso, a literatura brasileira tinha uma ideia lá na década de 90 que o presidente conseguia controlar muito bem a sua própria coalizão. Quer dizer, o presidente, daí tem os estudos clássicos, né, da Argelina Figueiredo e do Fernando Limonge, que mostram que boa parte das proposições de lei, né, projetos de leis aprovados no Congresso Nacional, eles têm origem no executivo. Ou seja, é o presidente que propôs aquela lei e ela foi aprovada pela sua base aliada, né? Então, se criou, frente a esse dado e vários outros, de que, na verdade, o presidente ele controlava a sua coalizão, né? Dando cargos, liberando emendas, etc. Tem estudos mais recentes que vão dizer que a coisa não é muito bem assim, né? Tem uma cientista política da Unicamp, que é a Andrea Freitas, que ela mostrou, por exemplo, que a coalizão, ela não simplesmente aprova o projeto da presidente, da presidenta ou do presidente. Ela vai mudando aquele projeto enquanto ele está em tramitação. Então, de fato, a coalizão ela não é tão passiva assim. Ela tem interesses em mudar políticas públicas e ela, de fato, faz isso, né? Então, para a gente entender o que um governo faz no Brasil, a gente tem que entender esse processo de negociação de interesses, de preferências, de ideias que ocorre dentro da coalizão de governo. E agora eu já falei demais, eu já até me perdi, mas vamos lá. Então, nesse sentido, o presidencialismo do Brasil se aproxima um pouco do parlamentarismo, né? E o parlamentarismo também tem que criar coalizões. Bom, tudo isso para dizer que, então, a gente tinha que analisar um pouco dessa dinâmica do que acontecia dentro da coalizão de governo, tanto no Lula quanto no governo da Dilma, né? O que acontece no governo da Dilma? Lá no primeiro governo Lula, a Frente Parlamentar Evangélica, que é o principal antagonista do movimento LGBT e também do movimento feminista, como eu falei, Congresso Nacional, ela passa por um escândalo de corrupção muito grande, que é o escândalo da máfia das sanguessugas, né? E nisso eles perdem um grande número de parlamentares no segundo governo Lula. Então eles estão muito enfraquecidos no segundo governo Lula. Só que esses governos começam a reorganizar, eles bolam novas estratégias, constroem novas alianças, por exemplo, com os católicos conservadores, etc. E, no primeiro governo Dilma, eles têm uma atuação muito grande nas eleições, né? Eles têm um determinado momento nas eleições de 2010 que a intenção de voto no segmento evangélico cai bastante. Então, tu tem a campanha da presidenta Dilma se vê forçada a falar um pouquinho mais com o segmento evangélico, né? E lança cartas dizendo que, bom, não vai... Mensagens públicas dizendo que não vai mexer em questões como aborto, casamento entre pessoas do mesmo sexo, etc. Né? E nisso, inclusive, eu achei uma notícia que eu achei bastante interessante nessa minha pesquisa, que é o Eduardo Cunha indo fazer campanha para Dilma em 2010, né? Porque ela consegue construir essa aproximação. Então ele vai, de fato, nos templos evangélicos fazer campanha para Dilma lá em 2010. E aí se começa a ter essa aproximação. E eles também conseguem, a Frente Parlamentar Evangélica consegue eleger muitos parlamentares, né? E aí eles começam a se fortalecer dentro da coalizão de governo. Um ano depois, ou dois anos depois, não me lembro bem, o PRB, que é talvez o principal partido vinculado à Igreja Universal do Reino de Deus, volta para a coalizão de governo, né? Já estava lá na época do Lula, se não me engano. Pode botar uma errata aí se eu estiver errado. Então, eles começam a entrar na coalizão de governo. E aí eles começam a, de alguma forma, influenciar aquilo que o executivo faz. E aí tem um debate bastante grande, que daí a gente, eu até tenho que debater isso mais com cientistas políticos que são mais entendidos desse assunto, que um dos argumentos é que é o seguinte: a princípio, uma frente parlamentar ela não tem grande poder de influenciar o executivo dentro da coalizão. Porque quem comanda, vamos dizer assim, o Congresso Nacional, em geral, são os partidos. Os líderes partidários têm certos poderes, eles conseguem fazer com que os deputados votem de acordo com o que o partido quer. Né? Uma frente parlamentar evangélica não tem esse poder, né? Então, um dos argumentos é que a frente parlamentar evangélica ela conseguiu mostrar para o executivo que ela era muito capaz de agir coletivamente, agir como um grupo coordenado no Congresso Nacional. Então, começou exatamente a ocupar comissões que eram importantes, né? A conquistar vitórias, né, a se mobilizar coletivamente em momentos bastante estratégicos. Né? Então, talvez o mais conhecido seja o veto ao material que foi produzido no âmbito de uma política pública, que era o Escola Sem Homofobia, que os conservadores começaram a chamar de kit gay, entre aspas. Né? Então, eles vão para o plenário, eles falam que vão trancar a pauta de votações do plenário caso a Dilma não vete aquele material. Então, eles mostram que, em momentos estratégicos, eles conseguem se mobilizar. Né? Eles conseguem agir como um grupo. E eles começam a ser levados em consideração. Quer dizer, se a chefia do executivo, a presidenta Dilma, não levar em consideração os interesses desses caras, daqui a pouco eles não estão votando junto com o governo. E se eles não votarem junto com o governo, é menos um apoio que o governo tem na hora de passar algum projeto, sei lá, um projeto de orçamento, uma coisa assim, essencial para alguém governar. Então, o argumento da tese é que, para conseguir manter a fidelidade da sua coalizão, né, o governo Dilma passa a criar alguns obstáculos para aqueles burocratas ativistas que eu falei lá no início, que estavam lá nos planados ministérios. Então, por exemplo, secretarias que eram muito importantes para esses ativistas, dentro do Ministério da Cultura, dentro do Ministério da Educação, elas são fundidas a outras secretarias. Então, esses ativistas perdem espaço. Né? Os recursos repassados à União, pela União, vão baixando. Né? A presidenta Dilma passa a dar declarações que dão a entender que ela não vai mais dar um apoio público tão forte às ações dessa burocracia, né? E isso é interessante porque essa burocracia, algumas partes, secretários, ministros, são vinculados ao PT. Então, é uma coisa assim, né? De um lado, tem algumas pessoas que estão dentro das secretarias, que são vinculados ao PT, que estão fortemente batalhando por essas políticas LGBT, mas tu também tem a chefia do executivo ali, a Dilma, dando algumas declarações que, olha, né, vamos com calma, não é bem assim, não vamos correr tanto com essas políticas, né? Então, tu passa esses caras que estavam basicamente tocando as políticas públicas dentro do Ministério da Educação, Secretaria de Direitos Humanos, eles passam a perder o apoio da chefia do executivo, muito motivado, esse é o meu argumento, por essa necessidade de manter a fidelidade de uma coalizão que conta com deputados evangélicos cada vez mais organizados coletivamente. Né? E senadores também, né? Parlamentares evangélicos cada vez mais organizados coletivamente. Ufa, falei demais, desculpa.
Então, a conclusão que tu chegaste neste estudo foi justamente a dessa importância que a frente aí, parlamentar cristã?
É, eles se autodenominam Frente Parlamentar Evangélica. Mas eles têm alianças com deputados cristãos, católicos conservadores, por exemplo, né? Alianças informais com a famosa bancada BBB, né? Boi, Bale, Bíblia. Né? Então, tu tem alianças informais com o setor, por exemplo, do agronegócio. Né? Então, quando eu entrevistei os assessores evangélicos, eles relativizam um pouco. Não tem nenhuma aliança formal. Mas, de fato, em geral, a gente vota junto. Né? Mas não é nada formalizado. De fato, não é nada formalizado. Né? Mas, enfim.
Mas, então, é justamente a importância dessas coalizões e uma necessidade, então, do governo de manter essa coalizão, manter essa a base desse apoio. Seria essa a diferença.
Sim, sim. E daí eu chamo a atenção de que essa é uma dinâmica que ela é muito importante para a gente tentar observar essa relação movimentos sociais e Estado. Ou seja, se um movimento social, mesmo que ele tenha um aliado lá aliados lá nos ministérios, secretarias, mesmo que ele tenha aliados lá no executivo, né, mesmo que ele tenha aliados na chefia do executivo, na presidência, etc., se ele não for forte no Congresso e se, pelo contrário, seus opositores forem fortes no Congresso, talvez isso vá por água abaixo, né? Então, não só, a gente pode tentar pensar, né? Claro que aí a gente teria que fazer estudos para saber se isso é verdade, né? Mas pensar, por exemplo, sei lá, movimentos que defendam a reforma agrária, né? Uma melhor distribuição de terras. Bom, tem uma bancada também do agronegócio muito articulada no Congresso Nacional. Então, talvez isso seja algo relevante, ver essas relações, como que esses caras agem dentro da coalizão de governo e como que isso afeta esse tipo de movimento. Né? Então, daria para pensar que essas conclusões também poderiam se aplicar a outros movimentos. Bom, daí é questão de fazer pesquisa empírica para saber se isso é verdade ou não. Né?
Então tá, eu conversei com o Matheus Pereira, falando aí sobre a sua tese de doutorado, um confronto político no presidencialismo de coalizão, os resultados do confronto entre o movimento LGBT e o movimento cristão pró-vida e pró-família.
Entre aspas, né? Vamos botar o pró-vida e o pró-família entre aspas.
Entre aspas. Matheus, muito obrigada pela tua presença aqui na Rádio da Universidade.
Então tá, eu que agradeço o convite. Acho bastante importante.
A jornalista Mariane Quadros para o quadro Ciência 1080.
Ciência 1080. Divulgação científica na Rádio da Universidade.